Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Oi, boa tarde, no ar mais um Não Pira, hein? Respira, respira fundo, meu povo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Eu sou Patrícia Calderon e trago mais uma entrevista especial aqui no Não Pira. A gente vai falar sobre saúde mental e a minha entrevistada é pra lá de especial, é a cantora e apresentadora Simone. Simone, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira. Boa tarde.
Obrigada a você, muito obrigada pelo carinho. Fico feliz em poder estar falando com todos vocês.
Bom, você tá linda, eu tô aqui de frente com uma capa do seu livro, que é Simone, um dia de cada vez. Então eu queria falar sobre esse um dia de cada vez, o porquê que você decidiu escrever esse livro, para contar um pouquinho do seu tratamento, né, que é todo mundo que acompanhou e quem não sabe, a Simone teve um câncer e depois disso decidiu falar. Então conta pra gente, Simone.
Eu descobri por conta de uma íngua, né? Na verdade foi uma íngua que apareceu, ficou um tempão ali e ela não sumia. E ela começou a crescer e eu comecei a ficar bastante preocupada com isso. Os meus exames ginecológicos não deram nada. E aí que eu fui procurar uma proctologista para poder entender o que estava acontecendo. E aí foi que ela pediu para eu fazer a tal da colonoscopia, que é um exame que ninguém nunca tinha me falado, eu nunca tinha escutado falar sobre esse exame. E nem tinha escutado falar que mulher precisava ir a uma proctologista ou um proctologista. E esse exame, você precisa fazer ele a partir dos 45 anos. E caso haja algum problema de câncer na família, câncer de intestino, de colo retal e de reto, você precisa fazer antes, né? Então, na minha família nunca tinha tido nenhum caso, mas eu já estava com 46 anos e ninguém nunca tinha me falado. E aí quando eu fez a biópsia e aí constou esse carcinoma, né? Foi aí que eu descobri.
E como foi para você esse primeiro momento, né? Porque a gente sabe que, claro, hoje todo tipo de câncer que ele é visto de forma preventiva, inicial, tem 90% e tantos de chance de cura. E você foi cuidada pelo Dr. Fernando Maluf. E ele é sensacional, super humano. Então eu queria entender como que foi para Simone, assim, de forma psicológica, para poder absorver essa notícia.
Primeiro assim, né? A gente costuma sempre dizer que sim, o câncer ele é super curável hoje em dia, quando você descobre ele bem no início. Mas a realidade do nosso país não é essa. A maioria das pessoas não tem condições, não tem um plano de saúde. E para você fazer uma prevenção no SUS é super demorado, então muita gente não tem essa... Tem muita vontade de fazer uma prevenção, mas quando vai descobrir, porque o câncer é uma doença silenciosa, quando descobre, já está muito avançado e por isso ainda o câncer é uma das doenças que mais matam no nosso país. Então, eu sempre fui muito ligada no meu corpo, sempre fiquei ligada em tudo. E para mim, descobrir um câncer, acho que para qualquer pessoa, é realmente como se você estivesse morrendo afogada, assim, num oceano e não soubesse como sair, estivesse num lugar muito escuro, estivesse com muito medo, um desconhecido, né, que a gente sempre escuta falar que o câncer mata, e por mais que a gente leia muito hoje em dia, a gente ainda tem esse medo de morte, né, que a gente fica muito perto da morte, muito perto da finitude. Então, para mim, foi muito ruim. No primeiro momento, foi bem difícil mesmo, assim. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer mesmo. Era a sensação.
Você sempre foi uma mulher que sempre gostou de se vestir bem, né? Gostou de estar bem com a aparência. E quando começou a cair o teu cabelo, como que foi isso pra você? Você se chateou, você se revoltou, você se questionou? Como foi isso pra você?
Bom, questionamento e revolta, isso eu nunca tive com Deus, nem nunca perguntei porque eu... Mas eu fiquei muito abalada quando perdi o cabelo. Sim, muito, muito abalada, bastante. Chorei bastante. Que a gente acaba não se reconhecendo, né? Aí depois vem a sobrancelha, vem o cílio, enfim, vai caindo, você fica mais inchada por conta de tanto corticoide, tanta medicação, sei lá. É muito doido, você acaba não se reconhecendo, mas você vai ressignificando mesmo, você vai entendendo que não é o cabelo, né, que te faz bonita, que é tão importante assim para você viver feliz, né? Que não é, enfim, aí você vai vendo os pontos, mas a pior coisa Pra uma pessoa que tem câncer, é você olhar pra ela e falar assim, ah, o cabelo cresce. Poxa, a gente sabe que o cabelo cresce, né, gente? Mas é muito doloroso pra uma mulher perder todo o cabelo. É muito difícil. Eu acho que é uma das partes mais difíceis.
Simone, como que foi ressignificar o antes e depois do câncer?
Ai, como que eu vou te explicar? Na verdade, assim, o câncer é uma coisa que você... Você tem que cuidar durante 5 anos, né? Você sabe. Tem que ficar fazendo exames a cada 3 meses. É uma... Você só tem alta depois de 5 anos. Então, assim, você tem que meio que acostumar a viver essa vida pós-câncer, que não é mais uma vida igual, né? Porque você muda tudo, muda pensamento, muda cabelo, muda... Enfim, você muda tudo, você muda por dentro e por fora. Então, é bem o nome do livro mesmo, é bem o nome do meu e-book, é um dia de cada vez. Na verdade, eu não faço planos mais, planos assim a longo prazo. Não porque eu acho que eu vou morrer amanhã, não é isso. É porque eu acho que é importante você viver o agora, né? Porque a vida é isso, né? De repente, você não tá mais aqui. Então, eu acho que o mais importante é você ter... Saber que você não controla nada, que isso é muito importante também para você ter uma vida mais tranquila e poder respirar, que você não controla nada, você só controla aquilo que está ao seu alcance, o que está dentro de você, o que as pessoas fazem para você, ou pensam de você, ou acham, ou enfim, não é do seu controle. E é isso, eu vivo um dia mesmo de cada vez, assim. Eu ainda tenho que repetir exames ainda, né, para saber se realmente está totalmente curado tudo, e vou fazer agora dia 25, então toda vez que você vai fazer o exame, a cada 3 meses, é toda aquela sensação de medo, de angústia, né, sei lá, a gente sempre tem um medo, sabe, mas a fé é maior que o medo. Eu costumo dizer que a minha fé foi muito maior que o medo e continua sendo. Mas eu não posso deixar de falar que a gente tem muito medo, sim. Porque é legal a gente tirar essa coisa de que a gente sempre tem que ser super poderosa. Não, a gente, quando tem uma doença dessa, a gente quer ter colo, na verdade, eu acho. Que é mais colo a gente quer, sabe? Tá.
Quem te acolheu? Como foi esse acolhimento familiar? Quem estava do seu lado, além dos seus filhos, da sua mãe, do seu parceiro? Como que foi tudo isso no núcleo familiar?
Ah, família, né? Sempre. A minha família, eu tenho uma família muito grande, uma família que mora no interior, que eu não consigo ver sempre, né? Porque eles trabalham, eu também, então é difícil. Mas quando souberam, veio todo mundo para cá, minhas primas, minha tia, minhas tias, enfim. Então, assim, a família fica bem unida, sabe? E isso é maravilhoso. Meus filhos, o meu companheiro, enfim, os meus amigos mais próximos. Eu costumo dizer que o câncer, ele é um divisor de águas na sua vida. Porque realmente fica na sua vida quem realmente tem que ficar, sabe? É aquelas pessoas que você sabe que você pode realmente contar. É o verdadeiramente na alegria e na tristeza, sabe? Na doença, sabe? É exatamente isso. Você ganha novos amigos incríveis, né? A equipe médica se torna uma família. O Maluf hoje é mais que um amigo para mim. Eu falo que ele é um anjo vestido de médico, que nessa vida ele veio assim. E a gente acaba conhecendo outras pessoas maravilhosas e algumas pessoas que estavam na nossa vida acabam não ficando mais. E eu acho que isso é tão maravilhoso, eu acho que é importante isso, você ressignificar tudo na sua vida depois que você passa por uma doença tão grave dessa, né? Eu acho que é importante você ter outros valores mesmo, que isso vem automaticamente. Não sei se em todo mundo, mas eu acho que a maioria das pessoas que fica muito próxima de não estar mais aqui, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, de deixar os meus filhos.
Simone, assim, eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade.
Obrigada.
Desculpa se eu tomei o teu tempo, mas não é toda hora que a gente fala com a Simone, né? Então a gente tem que aproveitar. E eu queria que você deixasse uma mensagem, eu vou falar não para todos os doentes de câncer, mas para as mulheres que estão nessa situação, o que você diria agora?
Eu diria isso mesmo, um dia de cada vez, paciência, sinta mesmo aquilo que você tem que sentir, chora quando tem que chorar e se levanta quando tiver que levantar. Sempre vai dar tudo certo, tá? A gente tem que focar lá na frente, em tudo na vida, a gente foca no melhor que a gente tem.
Simone, muito obrigada. Eu só te desejo cura, te desejo as melhores intenções, que você obrigada. Viva muito, 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 que você é muito querida por todos nós.
Beijo,
beijo,
valeu.
Simone, tchau. Bom, Não Pira e Respira fica por aqui, mas a gente volta sexta-feira que vem aqui no nosso bate-canal, aqui na sua Jovem Pan Fortaleza 92,9. Se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. Com certeza a gente vai colocar aqui na nossa roda de bate-papo. A gente se vê sexta. Tchau!
Não pira! Respira!